Senhor presidente, ficarei exatamente nos 10 minutos. Vossa Excelência me avise para que eu não ultrapasse o tempo. Mas, senhor presidente, eu falei há poucos dias na tribuna sobre a realização, a partir de hoje, do primeiro Congresso Mundial dos Aposentados. A abertura, nós participamos hoje pela manhã, junto com deputados e lideranças dos aposentados, onde estava presente, inclusive, o companheiro Varley, que é o presidente da COBAP, que é o organizador do evento. Estavam deputados como Kleber Weber e também o ministro Gabas da Previdência. Estavam também representados, na abertura do evento, como é um congresso internacional, representante do Congo, da Itália, da Colômbia, do Chile, dos Estados Unidos da América, da Espanha, da Bolívia, da Argentina, da França, do México, Uruguai, El Salvador, Curaçao, Alemanha e Equador. Estavam também os representantes das confederações, como o Moacir, o Calixto, estava o Zé Augusto, enfim, estavam lá parlamentares e lideranças de diversos estados. Senhor presidente, eu participei da abertura, tentei mostrar a realidade no Brasil, falei do Estatuto do Idoso, que foi lá entregue a todos que participaram, que é uma obra que eu tive a alegria de ter apresentado a proposta original. Hoje a lei contempla aí em torno de 30 milhões de brasileiros. Lá também, senhor presidente, nós aproveitamos aquele momento para refletir um pouco sobre a situação do idoso no Brasil e no mundo. E dizia eu lá, e repito aqui, e vou fazer uma palestra naquele evento, hoje às 15 horas, que a tendência mundial é de cada vez mais as pessoas avançarem na idade. Será comum, no futuro próximo, a gente olhar para um homem ou uma mulher com mais de 100 anos de idade. Eu lembrava lá que o número de pessoas com mais de 70 anos avança a cada dia que passa, e a tendência é nós sermos rapidamente a maior força política do país e, por que não dizer, do mundo. As pessoas que quiserem se eleger para vereador, para prefeito, para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, com certeza terão que cada vez mais ter um olhar para os aposentados e pensionistas. Falava eu lá que aqui no Brasil nós temos ainda o famigerado fator previdenciário, que nação nenhuma do mundo tem, que confisca praticamente a metade do salário do trabalhador no ato da sua aposentadoria. Falava eu lá que, se pegarmos países como França, presente no evento, como Itália, como Reino Unido, como Chile, como Espanha e Estados Unidos, eles contribuem, em média, menos que a metade do correspondente a empregado e empregador do que nós contribuímos para a Previdência. Nós contribuímos mais de 30%. Se pegarmos a média, eles não contribuem 15%, somando empregado e empregador. Então, é normal que nesses países eles tenham problemas de caixa com a Previdência, mas no Brasil não, até porque nós não contamos somente com a contribuição de empregado e empregador. Temos um percentual sobre o faturamento, temos um percentual sobre o lucro, sobre o PIS/PASEP, sobre jogos lotéricos, sobre confins, enfim, são uma série de outras rendas que estão asseguradas, inclusive, na Constituição. Falei eu lá e repito aqui que, nesse momento, estamos travando um debate outra vez aqui no Brasil. Qual é o debate? Qual vai ser o reajuste do mínimo que contempla 18 milhões de aposentados a partir de 1º de janeiro? As centrais sindicais e a COBAP e as confederações advogam que ele vá para R$ 580. Aonde surgiu os 580? Foi pegado o salário mínimo atual e se aplicou em cima a inflação e o PIB de 2010. E se luta para que se estenda para os aposentados e pensionistas, já a partir de 1º de janeiro, o mesmo percentual que for concedido ao valor do salário mínimo. Estamos falando, lembro sempre aqui, do regime geral da Previdência. São aqueles que ganham no máximo. Seria 3.500, mas ninguém ganha 3.500. Todos ficam abaixo de 3.000. Não estou falando dos altos salários, que pode chegar a 30 mil, executivo, legislativo e judiciário, não tem fator e tem ainda a chamada paridade com aquele que está na ativa. E não estou a ninguém criticando, só quero que se tenha paridade para o regime geral, pelo menos com o percentual que é concedido ao salário mínimo. Falei também da dificuldade de aprovarmos projetos que gostaríamos de aprovar aqui nessa casa, como aquele que recompõe a perda dos aposentados em 5 anos, e quero ficar dentro do meu tempo, então, nos meus últimos 5 minutos, eu vou dividir aqui com o senador Mário Couto, o qual debatemos junto aqui, fizemos vigília durante anos para assegurar, pelo menos, o reajuste de 7,72 aos aposentados, que felizmente está incorporado no salário já, como também avançamos na questão do salário mínimo. Senador Mário Couto, com a palavra.
Eu acho, senador Paulo Paim, que vossa excelência é um senador incansável em defesa dos direitos do cidadão, principalmente daqueles que precisam da sua voz. Mas veja bem, senador Paulo Paim, sinceramente, eu acho que o aumento que nós incorporamos de 7,70, não é isso? Aos aposentados, ele ainda é muito baixo. Nós precisamos lutar mais, senador Paulo Paim. Nós precisamos lutar mais para derrubar determinadas barreiras do governo. Nós precisamos derrubar esta crença de que o governo tenha dado o máximo que ele pode dar. Eu vi nas campanhas políticas agora o candidato Serra, por exemplo, oferecendo 10% de aumento aos aposentados. Eu penso, senador, em voltar à minha luta. Eu ainda há pouco ia no corredor do Senado, encontrei com o presidente da COBAP e disse a ele que eu gostaria de conversar com ele. Eu vou voltar à minha defesa aos aposentados durante o período em que eu estiver aqui. Eu acho que o governo deu muito pouco. Eu acho que tem aposentado que, somado em número reais, não chegou a incorporar 10 reais no seu salário. Acho que até outros não chegaram a incorporar nem 5 reais. Nós precisamos levantar esta tese em reuniões e nós precisamos levantar a nossa voz para que os aposentados realmente venham viver com dignidade neste país. É isso que penso, senador. E quero, neste momento, aproveitar para dizer a Vossa Excelência que eu penso em começar mais uma luta para que a nova presidenta deste país se conscientize de que aquele aumento foi um aumento pífio, pequeno, insignificante. E que ali nós achamos relativamente bom porque nós não tínhamos conseguido nada. E do nada nós saímos. Do nada nós saímos. Para quem saiu do nada foi um avanço. Digo eu, um pequeno avanço. Mas nós precisamos avançar mais. É isso que eu quero deixar na tarde de hoje, essa reflexão, para que Vossa Excelência possa fazer e para que nós, juntos, possamos defender o interesse desses pobres coitados aposentados deste país.
Senador Mário Couto, com certeza absoluta, nós quebramos um tabu, nós rompemos uma barreira, porque, infelizmente, nos últimos 20 anos, não se dava reajuste real para os aposentados. Eu nem digo real, recuperar parte das perdas que aconteceram. Nós, com vigília aqui, e nós, senadores, iniciamos aqui as vigílias, conseguimos fazer que isso acontecesse. Com isso, nós vamos ter que intensificar o movimento, é agora, no mês de dezembro. Por quê? O reajuste do salário mínimo e o benefício dos aposentados é reajustado em 1º de janeiro. Está um debate dado aí na sociedade de uma política permanente de recuperação dos benefícios dos aposentados, acompanhando o crescimento do salário mínimo, que seria a inflação mais o PIB. Eu quero assegurar meus últimos 2 minutos ao senador Mozarildo.
Senador Paim, eu queria apenas louvar o pronunciamento de Vossa Excelência, que, aliás, é uma constante em defesa de todas as minorias, mas especialmente daqueles aposentados que tanto deram contribuição à nação. Eu acho que essa visão que você já colocou, de que só olhar os aposentados como um peso da Previdência, como se fosse realmente uma carga pesada, digamos, contemplar adequadamente aqueles que deram sua vida, o seu trabalho à nação, nos diversos setores, seja público ou privado. Então, eu acho que a grande batalha que nós temos que ter é a eliminação desse fator previdenciário, entre outras conquistas que já foram obtidas, e também exigir, por exemplo, política de saúde adequada para o aposentado. Bem,
política de saúde é fundamental.
Pois é, política de saúde adequada para o aposentado, principalmente a questão dos medicamentos, porque não adianta o aposentado ter uma prescrição médica de um medicamento continuado e ele não poder comprar. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que essa preocupação, que é uma constante sua, tem que ser de todo o Senado, aliás, de todo o brasileiro.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Eu vou encerrar. Eu endosso as suas palavras. Aqui o senador Tião Viana, que é o autor da emenda 29, que nós temos que fazer que seja aprovada definitiva, para que os estados invistam 12% na saúde, né? E o município e a União também com as suas responsabilidades. Eu termino, senador Tião Viana, dizendo que eu estou cada vez mais convencido, depois dessa campanha que eu passei, que felizmente deu resultado possível, Vossa Excelência também, de que a saúde hoje é a preocupação número um do povo brasileiro. Número um, saúde. Número dois, educação. E número três, a segurança. E Vossa Excelência elegeu governador porque soube caminhar nessa trilha de fortalecer mais investimento na saúde. Senhor presidente, eu encerro, como havia me comprometido, dentro do meu tempo, e Vossa Excelência considere na íntegra, se possível, no meu papel Paz, o meu pronunciamento como se eu tivesse feito tudo ele. Eu comentei o pronunciamento. Obrigado.